aí, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Aqui é a Lana Nijar, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental. E estamos aqui todas as terças-feiras juntos, onde eu trago um novo conteúdo e que pode te ajudar aí na tua vida, no teu dia a dia, trazendo reflexões da psicologia. Espero que você esteja bem, que eu esteja te encontrando hoje, seja lavando uma louça, andando de metrô, de trem, dirigindo. Tem gente que ouve fazendo academia. Depois até você pode me contar lá no meu Instagram o que, que você faz enquanto você me escuta. Quem ainda não me acompanha no Instagram também, eu tenho lá minha conta Alana Anijar, onde eu compartilho, para além de conteúdos como esse, também um pouco mais da minha vida, do meu dia a dia, dos meus filhos, muito de filhos agora, né, que eu tô com um pequenininho em casa agora de um mesinho. Mas vamos lá, gente, o assunto de hoje é solitude versus solidão. Vamos falar desse assunto? Esse é um assunto que já tava na minha lista para trazer para vocês aqui há um bom tempo. Eu ainda não tinha trazido, né, e priorizado esse assunto, mas eu acredito que ele vai ser bem, bem bacana da gente conversar. E eu tive essa ideia de trazer o assunto essa semana porque eu fui convidada para fazer uma entrevista para o UOL falando sobre amizades na vida adulta. E aí, respondendo algumas perguntas ali que as pessoas trouxeram, eu comecei a pensar sobre esse assunto de como a gente lida com a solidão na vida adulta. E eu queria aproveitar e já começar te perguntando, como que você lida com a solidão hoje em dia? Você já se sentiu sozinho, sozinha? Se lida com a solidão com frequência? Como que é essa sensação no seu dia a dia? Quando você precisa ficar sozinho com você mesmo, com seus próprios pensamentos, como que é pra você? É difícil? É tranquilo? É importante a gente refletir sobre isso, gente, que assim como todos os sentimentos, a solidão, ela aparece, ela faz parte da vida humana, é um sentimento que em algum momento a gente vai sentir, né? Mas ela, muito frequentemente, ela é mais ligada a uma fraqueza, a uma vulnerabilidade, algo que deve ser evitado a todo custo. Mas assim como outras emoções que são desconfortáveis, né, como a tristeza, a ansiedade, a solidão, ela é inevitável, né? Nós somos seres sociais por natureza, eu sempre falo isso. Nós temos essa necessidade de pertencer, uma necessidade de ter uma rede de apoio. Em algum momento ou outro, né, a gente vai estar só. Então, esse estar só, ele pode vir com tristeza e com desconforto, ou ele pode vir até em uma forma positiva, é o que a gente vai falar aqui hoje. As pesquisas que são realizadas dentro desse tema, na psicologia, principalmente na psicologia social, normalmente são mais voltadas para a população idosa. Você deve imaginar por quê, né? Porque no ciclo de vida, o idoso, ele acaba sofrendo muito mais com a solidão do que uma criança está sempre permeada ali. Por mais que tenha solidão também na infância, né? Mas querendo ou não, ela tem os seus cuidadores, ela precisa de alguém ao seu redor. Na vida adulta, a gente costuma, adolescência, adulto, a gente costuma ter mais facilidade para ter amizades, parceiros amorosos. E muitas vezes na vida, na terceira idade, na velhice, a gente acaba, então, experimentando aí a perda do cônjuge, os filhos, para quem teve, né, muitas vezes já saíram de casa. Então, é uma pauta aí muito falada e muito pesquisada a questão da solidão, mas na idade mais avançada, né? Agora, quando a gente fala de jovens, não tem tantas pesquisas assim. Eu encontrei uma pesquisando sobre o tema, da Vivian Loietes, que foi uma pesquisa que ela fez pela USP, muito interessante, onde ela traz uma pesquisa a respeito da solidão, da qualidade de vida de jovens aí de 18 a 28 anos, que é mais ou menos o público que acaba me ouvindo por aqui. Claro que tem pessoas mais velhas, um pouco mais novas, mas de forma geral são adultos. E aí ela traz muito sobre como a solidão, o sentimento de solidão, ele afeta a qualidade de vida na vida adulta. E para essa pesquisadora, né, um dos fatores que desencadeiam mais a solidão é um processo de reafirmação da identidade. É o processo em que a gente vai, então, fazendo certas escolhas que podem nos afastar de pessoas que até então faziam sentido ali na nossa vida, né? Então, talvez você se encontre hoje num processo de se sentir só, e você pode olhar nas suas os seus últimos anos e você talvez tenha feito uma série de escolhas diferentes daquelas que os teus amigos, outros familiares gostariam que você fizesse. Você foi, de uma certa forma, se diferenciando, amadurecendo, mudando, e isso pode ter feito com que você se encontre num momento agora de solidão. Né? Durante a fase da juventude, essa fase da vida adulta, né? Do jovem adulto, é uma fase de muitas mudanças, o aumento das responsabilidades. Então, né? Ao se deparar ainda com esse, com a solidão, é muito frequente que esse jovem adulto ele não tenha muitas vezes as estratégias emocionais certas para lidar com isso. Então, eu quero conversar com vocês sobre esse assunto hoje. A gente se encontra agora no momento, né, pós-pandemia, onde a gente vê aí os índices de solidão aumentando ainda mais. Tem uma pesquisa que foi feita recentemente, em 2021, pós-pandemia, né, pelo Ipsos Institute, e ele, em um ranking de 28 países, o Brasil mostrou ser o segundo país mais solitário. Isso porque 52% das pessoas entrevistadas declararam se sentirem sozinhas, com aumento de sensação de solidão nos 6 meses anteriores à pesquisa, ou seja, bem próximo aí da, né, do Covid, de tudo que aconteceu ali em 2020. Então, é claro que a gente tem um efeito aí por conta da pandemia, mas é importante a gente ver também, para além dessa questão da pandemia, entender um pouco mais esse fenômeno da solidão, gente. É um tema aí que é milenar, né? Desde a filosofia, áreas da educação, neurociências, da psicologia social. Isso, tem buscado entender um pouco mais desse fenômeno da solidão, que, como eu já falei, faz parte da experiência humana, tá? Mas a solidão, gente, ela não é somente ruim. Eu vou até trazer aqui, antes da gente entrar nisso que eu ia falar agora, é um pouquinho da definição, né? Então, a solidão, segundo o dicionário, né, se a gente for pegar uma definição, ela é o estado ou condição de estar sozinho, isolado, geralmente acompanhado de sentimentos de tristeza, vazio ou desconexão emocional. Pode ser percebida como uma ausência de interações sociais significativas e uma falta de conexão com os outros. Então, do ponto de vista psicológico, a solidão ela é entendida então como uma experiência que é subjetiva, que é resultado ali da percepção dessa própria pessoa, né, de um desejo, uma discrepância entre o desejo de conexão social que essa pessoa tem e a realidade dela de estar isolada ou estar desconectada. A solidão, ela pode vir de várias circunstâncias, né? Então, como a gente já falou, mudanças de vida, perda de relacionamentos significativos, um isolamento social por conta, por exemplo, né, de uma pandemia ou de uma mudança de país, ou até uma falta de apoio emocional. Então, muitas vezes, a solidão ela pode acontecer mesmo eu estando com pessoas ao meu redor, né? Pode haver uma desconexão emocional que causa também a solidão. É aquele famoso caso da pessoa que está cercada de pessoas ao seu redor, porém se sente sozinha. Então, psicologicamente, a solidão ela está associada com vários impactos negativos, tá, na saúde mental, incluindo depressão, ansiedade, uma baixa autoestima, sentimento de desesperança. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre como lidar com a solidão, tá? Mas uma perspectiva que eu queria trazer aqui para vocês é que nessa pesquisa, inclusive da autora que eu citei aqui, essa pesquisa da USP, a solitude, aliás, a solidão, já dei spoiler, né? A solidão, ela tem um lado positivo. Um dos tipos de solidão é a solitude, que seria esse lado positivo da moeda. Então, a solidão, ela se pode se manifestar de várias formas, e uma dessas formas, né, a teoria traz que uma das formas que a solidão pode se manifestar é através da solitude, da individualidade. E a solitude seria essa consciência de estar só consigo mesmo, né? E a fim de se conhecer, de reconhecer os próprios sentimentos, vontades, identidade, de se relacionar diretamente consigo mesmo. Isso é o que a teoria traz, tá? E essa relação consigo mesma, esse estar consigo mesmo, né, poderia ser ali um muito positivo e muito benéfico, poderia facilitar a criatividade, a abertura para os próprios sentimentos e a ampliação dos próprios significados individuais. Isso é o que a teoria nos traz. Vamos falar agora a nossa língua aqui um pouquinho mais simples, né? Vamos trazer um pouco do conceito da solitude, tá? No dicionário, a solitude, então, como eu falei, é o estado de estar sozinho de forma consciente e deliberada, sem sentir solidão. Seria um certo tipo de escolha, né? A solitude é estar sozinho por escolha, enquanto a solidão, muitas vezes, a pessoa não gostaria de estar só. Então, na solitude, envolve desfrutar a própria companhia, encontrar valor em estar consigo mesmo, na própria tranquilidade, no silêncio. Em contraste com a solidão, como eu falei, né, a solitude é uma escolha ativa de estar sozinho e pode ser uma fonte de renovação, de introspecção e de autoconhecimento. Isso aqui é muito legal, porque muitas pessoas têm medo de sentirem-se sozinhas. Muitas pessoas, a gente falou semana passada no episódio, se você não ouviu, depois você ouve aí, que eu falei sobre carência emocional, entender o que que é a carência emocional do ponto de vista psicológico, por que que tem mais pessoas que são mais carentes do que outras. E aqui a gente pode resgatar esse assunto da carência, porque tem muitas pessoas que têm muito medo de estarem sozinhas, medo de se sentirem sozinhas, aquela pessoa que ela sempre precisa ter alguém junto com ela, sempre precisa estar com alguém em casa, ela só vai em lugares se ela tiver companhia, ela tem medo e pavor, por exemplo, de sair para num restaurante ou para algum lugar sozinha. E eu já atendi, eu lembro de um caso específico de uma pessoa. Na verdade, não foi uma paciente minha. Ela foi paciente, mas eu conheci ela em um desafio da autoestima que eu fiz. Há muitos anos, não tantos anos assim, né? Mas lá em 2019, alguns anos atrás, eu comecei a fazer um projeto de trabalho bem interessante que se chamava Desafio da Autoestima. Esse desafio, eu propunha ali 30 dias de desafios diários, de ações diárias para a pessoa aprender a se amar mais, se conectar consigo mesma. E vários desses exercícios exigiam uma dose de solitude, de reflexão, exigia que a pessoa ficasse ali sozinha com ela mesma. Eu lembro de um desafio específico que era para a pessoa se levar para tomar um café, né? E eu lembro dessa pessoa falar comigo na época do desafio que ela tinha muita dificuldade de ficar sozinha com ela mesma, ela tinha medo de ficar só com os próprios pensamentos e que ela sentia assim uma aflição gigantesca de pensar em passar um tempo sozinha. E essa era uma pessoa que era sempre cercada de muitos amigos, era aquela pessoa que você olha assim, nossa, tem sempre, sabe, muita gente junto, sempre aquela badalação. Você olha ali no Instagram dela, nossa, que pessoa cheia de amigos e tal. Só que era alguém que se sentia extremamente sozinha, que tinha medo da solidão e que então se cercava de pessoas e com uma forma um pouco de fuga desse encontro consigo mesma, né? Tinha uma autoestima muito baixa, tinha muitas questões mal resolvidas consigo mesma, o que dava para entender um pouquinho desse contexto. Então, para conseguir vivenciar a solitude, que é muito saudável, né? Mas a pessoa precisa estar aberta, então, a se reconectar com ela mesma, a explorar seus próprios pensamentos, emoções. E isso é para isso, né? É necessário que uma dose ali de autonomia, de autoestima, né? A solitude, psicologicamente, ela está associada com uma sensação de liberdade, de autonomia, né? Ela tem a capacidade de promover um desenvolvimento pessoal, um bem-estar emocional. Então, é muito importante que a gente busque cultivar a solitude de uma maneira saudável. Claro, sempre equilibrando com interações sociais significativas, com o apoio emocional necessário, né? Então, Se a gente for entender, então, essa perspectiva mais geral, né? Nós somos seres sociais, nós precisamos de relacionamento. Já falei inúmeras vezes o quanto relações interpessoais saudáveis, a conexão. Tem um outro episódio meu, que agora eu não lembro exatamente o nome, mas é sobre dificuldade de criar relações mais íntimas, de pessoas que têm dificuldade de desenvolver relacionamento com uma conexão mais profunda, não só amorosos, mas tem pessoas que têm faltam habilidades sociais muitas vezes, a pessoa não sabe como fazer amizades, manter amizades e aprofundar no nível de conexão, de intimidade, não só de amizade, mas de relacionamentos amorosos também. Então, tem essa questão de dificuldade de habilidades sociais, tem também, às vezes, o próprio temperamento e o jeito da pessoa é de ser uma pessoa um pouco mais introspectiva, mais fechada, mais reservada, o que pode dificultar também essa conexão e pode trazer um sentimento de solidão. Então a gente precisa se esforçar assim para a gente sair da nossa bolha, por mais difícil que seja, e buscar construir relações que sejam saudáveis, íntimas, de boa conexão. Isso não tem a ver com o número de amizades, né? Com o número de amigos. Vão ter pessoas mais extrovertidas que fazem amizades com facilidade e que vão ter ali mais amigos, né? Embora essas pessoas às vezes tenham que cuidar porque elas acham que têm intimidade com muita gente, mas não é assim, né? Enfim, é papo para outra pauta. Mas o importante é que você tenha bons relacionamentos, pessoas que te dão apoio emocional. E que você né, esteja com essas pessoas, mas que você não tenha medo da solidão a ponto de evitar, né, a solitude e os momentos sozinho. Então, se você não é uma pessoa que você não sabe aproveitar a própria presença, se você não sabe usufruir de momentos de solitude, se você tem medo da solidão, você vai acabar prejudicando os seus relacionamentos, porque aí você tende a ser aquela pessoa que vai ter uma carência, que vai colocar um peso sobre os seus relacionamentos que as pessoas nem sempre podem suprir. É aquela namorada ou namorado que não aguenta ficar sozinho, que o seu companheiro ou companheira, ele vai, sei lá, tem um compromisso com seus amigos, com seus familiares, por algum motivo, né, ou do trabalho, e que você não pode ir junto, ou que não faz sentido ir junto, e aí você não vai gostar, você vai ficar infeliz, você vai importunar o outro, ou em casos mais extremos, não vai deixar com que a outra pessoa vá. E ou você vai ficar ali sozinho, fazendo chantagem, se sentindo um coitado, infeliz, cobrando que a pessoa volte logo para casa. Gente, eu amo quando eu tenho meus momentos de solitude, que são cada vez mais raros, agora mãe de dois, casada. Mas assim, quando meu marido, né, tem algum compromisso, tem alguma coisa ele quer fazer, ou mesmo ele quer assistir um programa que eu não tô afim, eu acho ótimo. Claro, porque nós temos uma boa relação, nós temos ótimos momentos de conexão juntos, então quando surgem esses momentos, que não são, obviamente, não é todos os dias, mas eu aproveito então para fazer coisas que eu gosto, para assistir programas que eu gosto, para pedir uma comidinha que eu gosto, para ter um momento ali de introspecção, de reflexão, de oração, no meu caso, né, que tenho a minha espiritualidade. Então, esses momentos sozinhos são momentos muito importantes para mim, momentos em que eu chego a reflexões, em que eu tenho ideias, em que a minha criatividade ela é explorada. Então, isso é saudável, isso demonstra, do ponto de vista psicológico, uma boa saúde mental. Então, se para você é difícil ficar sozinho, sozinha, se você não tem essa autonomia, se você não consegue se sentir bem em momento sozinho, isso aponta aí para uma carência emocional, para uma insegurança, para uma relação pobre consigo mesma. Então, você precisa olhar para isso né, com mais cuidado para que você possa nutrir essa relação mais leve e mais prazerosa com você mesma. Eu quero trazer, então, algumas estratégias para lidar com a solidão, caso você seja uma pessoa hoje que tem se sentido solitário com frequência. Você precisa entender, então, que na vida adulta a gente precisa fazer a nossa parte. Seria ótimo se alguém, né, viesse e pegasse você pela mão e levasse você para os lugares e te apresentasse para amigos e cuidasse de você nesse sentido. Mas na vida adulta as pessoas estão muito ocupadas, gente. Se a gente não tiver a proatividade de se abrir, de buscar as pessoas, de convidar as pessoas. Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, há 5 anos atrás, não conhecia ninguém. Meu marido veio para uma oportunidade de trabalho, então ele tinha o trabalho, ele conheceu pessoas ali. É claro, a gente também frequenta igreja, então, só que ele já tinha, né, pessoas que ele conhecia. Para ele foi um pouco mais fácil. Para mim, no início, eu me senti sozinha. Eu trabalhava online, trabalhava atendendo só de casa, então raramente saía. Ele saía o dia inteiro, eu ficava sozinho o dia inteiro e só saía fim de semana para ir na igreja, mas até exercício eu tava fazendo de casa. Isso foi um pouquinho antes da pandemia, 2019, né? Então, eu lembro de me sentir sozinha ali nessa época. Eu lembro de uma vez estar conversando com uma pessoa e eu tava assim, né? Poxa, mas eu sou nova aqui e ninguém me convida para nada, ninguém tá dando muita bola. Eu tava meio me sentindo assim, meio coitada e querendo que as pessoas viessem até mim. Essa pessoa me falou: olha, São Paulo é uma cidade muito agitada, as pessoas são muito ocupadas. Se você ficar esperando pelas pessoas virem até você e tomarem iniciativa, pode ser que não aconteça. Então, se você se sente sozinha, você precisa dar esse passo, você vai precisar ir atrás das pessoas, convidar as pessoas. E aí eu lembro que eu fiz esses movimentos, sabe? Eu convidei ali algumas meninas que eu conheci na igreja, eu convidei para virem na minha casa, e é uma coisa que eu que venho lá do sul, né? A gente faz muito isso de chamar em casa. Eu vi que aqui em São Paulo é mais difícil, pela correria mesmo, mas foi super legal. Elas toparam, elas vieram na minha casa, ali eu comecei a conhecer algumas pessoas. Eu decidi também que ao invés de ficar fazendo atividade física em casa, eu iria fazer fora de casa. Então eu me inscrevi num Pilates que ficava pertinho. Eu lembro que ali eu fiz a minha primeira amizade também em São Paulo. E assim foi indo, né? As coisas foram se desenvolvendo, mas a partir da minha proatividade. Então, se você se sente sozinho, sozinha hoje, você precisa começar a pensar o que que você tem feito, né? Que passos você tem dado para buscar se conectar com as pessoas nos ambientes que você tá? Será que você tem também saído de casa, frequentado ambientes diferentes, ido para uma academia, indo para uma igreja, se inscrevendo num grupo, sei lá, de estudos, qualquer coisa do teu interesse que faça com que você saia de casa e que você encontre pessoas? Claro que hoje, principalmente pós-pandemia, o digital também proporciona uma certa rede de apoio, a gente consegue ali se vincular com outras pessoas. Eu já fiz muitas, muitas conexões muito bacanas que começaram no online. Porém, nada substitui, gente, a vida real, a vida no offline. Então, as redes sociais, elas podem dar também uma falsa sensação de conexão. Então, a gente está ali na rede social, aí eu tenho milhares de visualizações, eu tenho pessoas que falam comigo no direct. Nossa, então eu tenho, né, muitas amizades. Não, não tenho. Você precisa saber quem são as pessoas reais que estão na tua vida, no teu dia a dia, que te olham no olho, que vocês podem sair, que vocês podem tomar um café. Então, se você se sente sozinho hoje, busque intencionalmente participar de atividades sociais, cultivar interesses diferentes para que você possa conhecer pessoas. E também existem questões internas suas, como eu já falei aqui, de uma baixa autoestima, de uma carência, de uma insegurança, que podem te atrapalhar nesse processo de habilidades sociais. Então, a ajuda profissional é muito bem-vinda nesse processo. Se você não fez ainda terapia, se você sente que você precisa, pode ser uma ferramenta valiosa para você explorar e lidar com esse sentimento de solidão. Então, vai lá aqui na descrição desse episódio tem um link da minha clínica, onde ali você pode preencher os seus dados, a minha equipe vai entrar em contato com você para te ajudar a encontrar um profissional que possa te ajudar nessa jornada, tá bom? E aí, falando da solitude, algumas dicas para cultivar um pouco mais de solitude, quem ainda tem essa dificuldade, né, de nutrir esses momentos sozinho, se sentir mais confortável na própria companhia. É útil você considerar as seguintes estratégias, tá? A primeira que eu separei aqui é praticar a autoaceitação. Então, você se aceitar como você é, você, né, com as suas imperfeições, com as suas peculiaridades, com as suas particularidades, isso pode te ajudar a desenvolver uma relação mais positiva com você mesma. Eu falei ali de explorar interesses pessoais, isso ajudaria tanto a conhecer outras pessoas, mas também você dedicar tempo para atividades que você realmente gosta, para hobbies, né? Momentos para ler, para escrever, para praticar um instrumento, se você gosta, ou mindfulness, yoga, coisas que dá para você fazer sozinho e que vai te fazer ter um momento ali prazeroso sozinho. Isso é muito bacana também, né? Se desconectar das distrações. Hoje em dia, a gente basicamente, mesmo estando sozinho fisicamente, a gente não fica sozinho com a nossa mente, porque tem muitas distrações. Então, é importante que você reserve um momento ali para se desconectar das redes sociais, por exemplo, né? Ou de Netflix, de TV, e realmente se permitir estar presente no momento, sozinha, se concentrando nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, escrevendo sobre eles. Essa prática da escrita terapêutica, né? O journaling, que é muito mais nos Estados Unidos, eu tenho visto muito falar desse processo de journaling, de você escrever do que você está sentindo, pensando. Esse é uma ótima, ótima forma de você nutrir solitude, de você estar sozinho. Se você tem um desenvolvimento da tua espiritualidade também, esses momentos de solitude são essenciais para você se conectar com aquilo que é importante para você. Então, essa é outra estratégia bem prática, né, que eu falei aqui, mas de você, por exemplo, sair sozinha para almoçar no restaurante, tomar um café sozinha, ou mesmo preparar uma refeição legal para você e sentar à mesa ali sozinha, sem distrações, e curtir aquele momento, sabe? Esse momento de solitude, de curtir a própria companhia, isso não é para te fazer ficar autossuficiente e não precisar de ninguém. Na verdade, essa coisa de curtir a própria companhia, às vezes eu acho até meio triste, sabe? Porque muitas vezes faz com que as pessoas se isolem e criem essa narrativa de que eu não preciso de ninguém. E não é verdade. O saudável é a gente encontrar um equilíbrio entre eu estar bem quando eu estou com os outros e nutrir boas relações, e eu não ter medo de estar comigo mesma. Eu estar bem também quando eu preciso estar só. Então, isso seria uma manifestação de uma pessoa saudável emocionalmente. Então, eu trouxe aqui algumas estratégias práticas. Espero ter te ajudado, que você possa ter refletido aí sobre como você tem lidado com a solidão, com a solitude, que você possa passar a praticar a partir de hoje o que eu trouxe aqui. Se você gostou desse episódio, me ajuda a compartilhar com seus amigos, familiares. Compartilha lá no seu Instagram, me marca, me conta o que você achou. Sempre muito bom contar com a divulgação de vocês desses episódios, tá bom? Um beijo, minha gente, e nos vemos na próxima terça-feira.